Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancaz.
Olá, prezada pessoa, ouvinte, cidadã. O Trocando em Miúdo de hoje, 31 de março, é o mesmo que foi ao ar em 2014, nos 50 anos passados desde quando os militares assumiram o poder no Brasil. Mostra, então, a visão de alguns personagens históricos ao passarem por aquele momento. Então, vamos lá.
Golpe de 64. O Brasil interrompido. 1964. É sucesso. Mini saia, jovem guarda, ligas camponesas, o fino da bossa, reformas de base, Gordini Mustang e Rua Augusta na voz de Rony Cor.
Entrei na Rua Augusta 120 por hora, botei a turma toda do passeio pra fora. Escovei duas rodas sem usar a buzina, parei a quatro dedos da vitrine. Liga!
31 de março. Madrugada, o governador de Minas Gerais começa três operações simultâneas. Silêncio nas comunicações, gaiola para as autoridades e Popeye, deslocamento de tropas. Primeiro de abril, madrugada, forças armadas dominam a situação. Exigem a renúncia do presidente. 2 de abril, madrugada, o Congresso Nacional decide. O Brasil está sem presidente. Começa a ditadura.
Amigos presos, amigos sumindo assim, pra nunca mais.
Cidadão Gilberto Gil. Onde o senhor estava em 31 de março?
Já uns dois, três dias a gente sabia, especialmente nós estudantes e estudantes que tinham militância direta lá nos centros acadêmicos e tal, porque nós nos mantínhamos muito informados, estava todo mundo ligado nas rádios, nas agências de notícia, as redações dos jornais estavam em contato direto com as lideranças estudantis e tal. Então, Eu me lembro que a noite anterior eu tinha estado na casa da minha noiva, Belina.
Cidadão Frei Beto, onde o senhor estava em 31 de março?
Em 1º de abril de 64, eu me encontrava num congresso latino-americano de estudantes em Belém do Pará. Quando soube do golpe, o Congresso se desfez, cada um de nós procurou retornar ao seu local de origem. Eu não consegui imediatamente embarcar de volta para o Rio de Janeiro, onde eu morava. Fui me esconder na casa do arcebispo de Belém e depois na casa de um militante da Ação Católica. Eu pertencia à Ação Católica. Eu não tive medo, eu tive preocupação pelas poucas notícias que chegavam a Belém, dando conta de que no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, havia movimento de tropas, havia prisões, havia torturas, havia mortes.
Começa a ditadura. Cidadã Clara Scharf, onde a senhora estava em 31 de março?
Como a gente sentia que o clima era de golpe, o Marighella e eu resolvemos sair do apartamento onde a gente morava no Flamengo. Levamos uma mala com algumas peças de roupa e saímos. E você sabe que a gente saiu pela escada e a polícia subiu pelo elevador. E aí invadiu o apartamento, bom, fizeram toda a destruição, mas não nos prenderam naquele momento. Um mês e nove dias depois do golpe, eles atiraram no Marighella, que o Marighella entrou no cinema para se proteger. Eles entraram no cinema, deram um tiro dele, quase mataram ali na hora. Ele reagiu, foi preso. Eu tive que passar para a clandestinidade completa. Logo depois caçaram meus direitos políticos, como eu te disse antes. Nós passamos a viver absolutamente perseguidos. Esse era o clima daquela época, né? Muitas mulheres e muitos homens começaram a se organizar para resistir, porque era humilhante, era vergonhoso, era criminoso o que estava acontecendo no país sem você reagir.
Começa começa a ditadura. Cidadão Aldo Arantes, onde o senhor estava em 31 de março?
Estava nas galerias do Congresso Nacional e me lembro que protestei veementemente contra o golpe. Gritei das galerias do Congresso, golpe, golpe. Naquela época, me lembro que alguns parlamentares, entre os quais Valmino Afonso, Plínio Arruda Sampaio, articularam com a segurança da Câmara para que eu não fosse preso. Eu consegui sair, fui para o interior de Goiás, fiquei durante um bom tempo. Aí, por volta de junho e julho, fui juntamente com o Betinho para o Uruguai.
Madrugada, o Congresso Nacional decide. O Brasil está sem presidente. Começa a ditadura. Cidadão Valdir Pires, onde o senhor estava em 31 de março?
Nós fomos para o aeroporto às 4 horas da manhã, 3:30 para as 4 horas da manhã, conduzidos por Rubens Paiva. Ele tinha já selecionado, inclusive, a moita em que nós nos deitaríamos durante a madrugada para o dia amanhecer. Quando o dia amanhecesse, o avião obteria autorização para fazer uma viagem para Anápolis, no Teco-Teco, um Teco-Teco de lona. E ao invés de irmos para Anápolis, como seria autorizado para Anápolis, nós iríamos, como fomos, na direção do Mato Grosso, na fronteira com a Bolívia. Lá nós chegamos, descemos no campo e lá ficamos aguardando o outro avião que levaria combustível para a continuação da viagem até São Borja. Mas esse avião não chegou. E como ele não chegou, nós nos dispersamos ali. E nós então dormimos ali, na fronteira da Bolívia com Mato Grosso.
Golpe de 64. O Brasil interrompido.
É da sua conta.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.